Aquelas Duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.
Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sáez, e com minha querida e amada amiga Cora Ronay. Corinha, eu sou uma privilegiada, porque tenho acesso aos seus artigos, às suas crônicas do Jornal Globo, um dia antes delas serem publicadas, não foi diferente essa semana, e eu quero saber o seguinte: tá passada com as eleições municipais? Rio de Janeiro te decepcionou?
Eu não vou dizer que o Rio me decepcionou, porque decepção vem de algum lugar em que você está esperando uma outra coisa. O eleitor do Rio não sabe votar. O eleitor do Rio é uma miséria, é uma desgraça. Então, eu só não falo em decepção porque o eleitor do Rio, mais uma vez, confirmou que é o pior eleitor. Eu não vou dizer do país, não. É da galáxia, do universo. É que um eleitor que elegeu o Crivella, que passou 4 anos com o Crivella e que leva o Crivella ao segundo turno, esse eleitor merece o quê? Merece uma cidade como o Rio, tá? Desculpa, gente. Eu fico nervosa quando eu toco nesse assunto. Esqueci de cumprimentar todo mundo. Então, de novo, vocês tenham um bom dia, ou tarde, ou noite, ou qualquer horário que seja. Eu sempre fico... Eu ainda tenho que descobrir uma saudação melhor para o podcast. Porque a gente sempre faz esse bom dia, boa tarde, boa noite. Mas a gente tem que inventar uma coisa mais abrangente que seja boa vida ou resolver a situação toda. Ou supor que bom dia engloba as 24 horas do dia, que também é uma possibilidade, né?
Mas olha, eu gostei do boa vida.
Boa vida, talvez, né, gente? Mas, enfim. Mas eu começo a falar da política carioca e isso que me acontece. Fico mal educada, ranzinza. É uma coisa terrível. E não uso a palavra decepção, Belinha, não uso, porque a gente se decepciona com alguém que já nos deu algum grau de satisfação, né?
Sim.
Ou com alguém que tenha nos dado perspectivas de algo melhor ou gerado uma expectativa positiva. E nada disso jamais aconteceu comigo, com o eleitorado carioca.
Sim, mas olha, Cora, o que me chamou a atenção na sua coluna, que eu achei forte, achei escrita ali com um sentimento ali muito honesto, muito sincero, você foi muito honesta, você disse o que queria, sem meias palavras, e o que eu achei interessante é que você faz uma comparação com o seu artigo da semana passada, que você fala das eleições americanas, da disputa entre Biden e Trump, e você diz, ok, Biden ganhou, vamos comemorar? Vamos comemorar, mas por outro lado, a gente não tem o que comemorar, porque olha a quantidade de votos que o Trump teve. E aí você faz um paralelo com as eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, é olhar a quantidade de voto que o Crivella teve depois de tudo, né? Então, assim, realmente é inconcebível você perceber e você realizar que o carioca está votando, desculpa, mas no lixo do lixo. É claro que a gente já esperava que o Eduardo Paes fosse disputar o segundo turno com alguém, mas a gente não sabia quem seria. As pesquisas apontavam o Crivella, mas às vezes as pesquisas não estão tão certas assim, tem surpresas no caminho. A gente sabia que o Eduardo Paes ia liderar, a não ser que acontecesse alguma coisa, como aconteceu na disputa pelo governo do Rio, que o Eduardo Paes estava praticamente com a eleição ganha, e aí veio o Witzel, aquele fenômeno doido, e veio o Witzel e passou, atropelou o Eduardo Paes. Mas aqui a gente esperava que o Eduardo ficasse na frente, né? Mas aí quando você vê a quantidade de votos, a porcentagem que alcança Marcelo Crivella, aí você olha e fala, meu Deus, porque o Eduardo Paes podia ter levado essa eleição no primeiro turno, né? Se não fosse a quantidade de carioca votando no Crivella.
Não só isso, se não fosse a quantidade de carioca votando em candidatas simpáticas e eventualmente viáveis, como a Marta Rocha. A Benedita eu não acho viável, acho que a Benedita já provou que não sabe fazer um bom governo, mas enfim. E a pessoa fica votando tudo solto e aleatório quando tem um monstro como o Crivella na parada.
Exatamente.
As pessoas não descobriram ainda que se você brinca com uma pessoa desse tipo, ela corre o risco de se eleger. Porque um segundo turno tem que ser uma coisa com os dois menos piores, em tese.
Sim.
Porque se um perder, ganha outro, que é uma possibilidade. Mas quando você tem uma eleição em que um candidato é mais ou menos, ou qualquer coisa aceitável, ainda que não perfeito, E o segundo, é uma impossibilidade, é uma criatura do pântano, você tem que juntar todas as forças para impedir que essa criatura do pântano tenha qualquer chance, para impedir que ela possa sequer chegar ao segundo turno. Mas o Rio não faz isso, como os Estados Unidos também não fizeram. Quer dizer, então aqui no Rio, nesse momento, a gente corre o risco real do Crivella ganhar. Porque quando você tem dois candidatos no segundo turno, isso significa que a vitória de um sobre o outro ainda não está configurada, ainda não é clara.
Sim.
Porque se fosse clara, já teria ganhado primeiro. Então, nesses dias todos, o Crivella pode usar golpes mais baixos, pode fazer um monte de safadezas, enfim. A gente está correndo o risco real de ter o Crivella por mais 4 anos.
É, esse segundo turno é dar chance ao Crivella de... Exatamente. Ganhar o que a gente não poderia fazer. Qualquer carioca, né, são de mente sã, olha para o Rio e olha para o governo do Crivella e não quer isso para a sua cidade. Né?
De um lado, a gente deve isso aos evangélicos, que deram essa votação ao Crivella. E de outro, às esquerdas, que são absolutamente incapazes de se unir, incapazes de botar o bem comum acima dos seus egos monstruosos também, para garantir, porque se uma coisa seria o seguinte, se você tem Eduardo Paes e Marta Rocha no segundo turno, digamos, ok, você pode dizer que gosta mais do Eduardo, alguém pode dizer que confia mais na Marta Rocha, enfim, você não é um pulo de olhos fechados no precipício, mas preferem pulverizar os votos a se juntarem num bloco só e levarem uma pessoa viável para o segundo turno. Toda vez que acontece essa pulverização de um lado, o lado pior ganha, o lado pior leva. Era aquela coisa do Lula achar engraçadinho levar o Bolsonaro para o segundo turno, achar que ele poderia derrotar o Bolsonaro, e olha o que aconteceu.
É isso mesmo, você descreveu exatamente o que acontece, mas eu ainda acho que até o dia 29, né, que é o dia em que a gente vota de novo no segundo turno, o Eduardo Paes se dedicar à campanha como ele sempre se dedica, eu acho que não vai ter vez para o Crivella, não. Assim espero.
Eu torço. Eu vou te dizer, você sabe que eu sou ateia, mas eu me proponho até a rezar, se isso ajudar alguma coisa.
Vamos rezar, Corinha.
O Crivella, não. Chegar perto da prefeitura. Mesmo.
Ai, agora. Olha, me divirto com você, me proponho até a rezar, essa frase vai ficar para sempre.
Foi necessário pela cidade da gente, né?
Tá certo, Corinha. Continuando então aqui o nosso programa, a gente continua no mesmo assunto, porém diferente. A gente fala de política, mas a gente vai falar de representatividade feminina na política. Além do registro recorde de candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020, o total de mulheres eleitas também cresceu, mas muito pouco. Até o momento, elas representam 12,2% das prefeituras. Outras 5 candidatas ainda concorrem no segundo turno. Em 2016, o número era de 11,57%. Mas o índice de participação feminina ainda é pequeno, levando em conta o fato de que as mulheres representam mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE. Desde 1997, a lei eleitoral exige que os partidos respeitem um mínimo de 30% de representantes femininas, mas só em 2012 as legendas passaram a ser punidas pelo descumprimento dessa regra. E nem sempre a cota é cumprida de fato. Os casos de candidatas laranja são frequentes. Além da dificuldade de se candidatarem e de serem eleitas, as mulheres também sofrem com violência e discurso de ódio. Na fase de campanha, uma parceira do Instituto Asmina, do Internet Lab e do Instituto Update registrou quase 11 mil tweets com termos ofensivos em apenas um mês. Mais de 1000 deles faziam referência a estereótipos relacionados ao corpo, à estética e à sexualidade das candidatas. A pesquisa monitorou perfis de 123 delas no Twitter e os dados foram divulgados na ferramenta Monitora. O levantamento mostra como questões de gênero e outros marcadores sociais, como classe social e raça, estão intimamente ligados ao debate político. Cora, o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar em menor representação parlamentar militar de mulheres na América Latina. Isso se deve, é claro, a uma exclusão histórica ainda muito presente nos dias atuais. Aí, se você me pergunta como a gente faz para mudar essa situação, eu não tenho dúvida de que a minha resposta é votando cada vez mais em mulheres. Porque se a gente quer uma democracia consistente, a criação de políticas públicas que considerem as questões femininas, a gente precisa ter mulheres no poder, a gente precisa ter ambientes políticos mais equilibrados. Eu queria saber como é que você vê essa situação. Conta pra gente.
Eu acho que tudo passa pela representatividade. Quer dizer, quando você pega uma menina que está crescendo e pensando nas suas opções profissionais, e ela olha para uma Câmara dos Vereadores, para uma prefeitura, para um Congresso Nacional, e só tem homem, nem passa pela cabeça dela que aquilo ali possa ser um emprego para ela.
Uhum.
Que aquilo possa ser uma dedicação futura dela, ou qualquer coisa assim. Há um recado muito claro que é transmitido pela representatividade, né? Ah, isso aqui é um lugar bom para você vir. Olha, tem muitas pessoas como você aqui. Ou, se não tem nenhuma pessoa igual a você, não é ali que você vai estar. O recado ali é tipo, o que você vem fazer aqui, né? Então, eu acho que quanto mais mulheres eleitas a gente tiver, mais mulheres eleitas a gente terá. Eu sonho com o dia em que a gente tenha câmaras e congressos majoritariamente femininos, porque eu acho que as mulheres são melhores administradoras do que os homens, eu acho que mulheres fazem política de uma forma mais séria. Apesar de você ter um monte de canalhas, mulheres também. Eu não acho que mulheres são santas e homens são canalhas necessariamente.
Uhum.
Mas, de um modo geral, as mulheres que eu vejo atuando na política são mais sérias do que os homens, levam a sua missão mais a sério. E são corajosas e determinadas e aguerridas, do modo geral, porque já tiveram que enfrentar tanta coisa para chegar lá. Então, é como se eu tivesse uma empresa. Eu teria uma empresa, eu teria que contratar um ou dois homens, só para não dizerem que eu só contrato mulher, mas se eu puder.
Olha,
um homem na parada, sério mesmo. Não é nada contra os homens, hein? Eu gosto de homens. Não, eu acho que a gente não pode ter essa visão de só gosto de homem, eu só gosto de mulher. Mas eu acho que é mais fácil a gente trabalhar com mulheres do que com homens, assim. Mas muito, muito, muito. E eu acho que em política isso se prova também.
É, eu acho, na verdade, que ambientes equilibrados são ambientes mais saudáveis do que quando você tem um ambiente que tende para um lado ou tende para o outro. Então, desde a política até uma empresa, uma grande ou pequena empresa, eu acho que se você tem um meio a meio, né, ou se você tem, sabe, não precisa ter exatamente meio a meio, mas se você tem ali um ambiente que você entra, olha e vê que ele está distribuído, eu acho muito melhor do que você ter um ambiente só com mulheres e um ambiente só com homens. Porque, como você bem falou, as visões são diferentes, a maneira de lidar com os problemas, as maneiras, né, que tanto o homem quanto a mulher têm de lidar com os problemas são completamente diferentes. Eu acho muito bom porque você promove também um debate. Quando você tem uma reunião só com mulheres ou quando você tem uma reunião só com homens, você às vezes não promove um debate tão rico quanto você promoveria se você tivesse esse ambiente equilibrado. E assim é na política. E eu acho que, especialmente em relação às mulheres, quando a gente quer, né, quando a gente quer olhar para um cenário político e a gente quer ver a criação de políticas públicas que considerem as questões femininas, porque tem questões que são femininas, a gente precisa colocar no poder, porque isso vai estar na pauta e isso vai estar na agenda de uma mulher. Enquanto que na agenda e na pauta de um homem, pode ser que isso não esteja, e é muito provável que isso não esteja, que outras prioridades apareçam. Então, se homens têm certas prioridades e mulheres têm outras prioridades, por que não a gente ter um ambiente equilibrado para que a gente possa criar essas políticas em cima da necessidade de cada um? Então, eu sou super a favor do ambiente equilibrado. Eu acho que equilíbrio é sempre melhor do que qualquer coisa que tenda para um lado ou para o outro. E essa questão que a gente falou agora há pouco, né, da agressão às mulheres, porque a gente já tem poucas mulheres, tem pouca representatividade feminina na política. E quando a gente tem, nós mesmas, né, eu e você, temos uma amiga que se candidatou a vereadora, e ela relatou nas redes sociais que assim que ela se candidatou e que ela começou a postar, né, a campanha dela nas redes sociais, ela começou a receber ofensa. E aí são ofensas das mais variadas. E isso tem que acabar, as pessoas não podem ficar, sabe, ofendendo, porque ah, uma mulher, que colaboração essa mulher vai ter para a política brasileira? Por que não uma mulher com colaboração política, sabe? Por que não? Por que não? Uma mulher não pode ter colaboração nenhuma política? Que isso, essa mentalidade tem que acabar, né? E você que está nas redes sociais, você deve, muito mais do que eu até, você deve presenciar muito mais isso.
Você sabe qual é o problema? É que quando um rapaz ou um homem entra na política, ninguém questiona. Quer dizer, todo mundo acha perfeitamente natural. Quando uma mulher começa a dar os primeiros passos na política, o caso da nossa amiga, todo mundo começa, ah, por que que não está cuidando dos filhos? Quer dizer, se parte do pressuposto de que aquela mulher não será competente, quando se parte do pressuposto, por outro lado, que todo homem será necessariamente competente ou vai fazer pois um é. Bom trabalho.
Pois é, mas essa mentalidade tem que acabar. Como é que você acha que a gente acaba com essa mentalidade? Porque essa mentalidade é de muito tempo, né? Isso é uma herança histórica que a gente tem, que a mulher não é capaz, que a mulher não pode, que a mulher tem que cuidar dos filhos, que imagina a mulher na política. Essa mentalidade tem que acabar.
Isso só vai acabar à medida... E olha, a gente, toda a história humana foi uma história de machismo, por razões biológicas, porque as mulheres tinham os filhos e as mulheres passavam a vida grávidas e tendo um filho atrás do outro, e amamentando um filho e cuidando do outro. Então, eram os homens que iam à luta caçar os javalis e por aí vai. Então, nós passamos alguns milhares de anos dentro desse ponto de vista. É preciso um certo tempo para a gente desfazer isso. E eu acho que a gente vai conseguir com paciência e com tempo, e elegendo mulheres sempre que for possível.
Sim.
Porque aí as pessoas vão começar... Porque você não destrói uma estrutura que levou tanto tempo para se consolidar de um dia para o outro.
Claro.
O tempo da mulher na política é muito recente. Você vê no começo do século passado, as mulheres ainda não podiam votar.
É, nem votavam, exatamente.
Quer dizer, a briga era para que a gente pudesse votar, imagina se eleger. Então, nós estamos falando aqui de 100, 200 anos, dentro de uma perspectiva histórica de milhares de anos. Vai tomar tempo, mas eu acho que na época da Nina, por exemplo, se a Nina resolvesse, a minha neta, se ela resolvesse candidatar alguma coisa, ela já vai encontrar menos dificuldades, e assim sucessivamente, porque a gente vai tendo exemplos e as pessoas vão vendo que essa coisa de excluir as mulheres de qualquer participação política é ridícula e contraproducente e atrapalha muito a cidade e atrapalha muito o país. O Obama deu uma entrevista ótima ao Pedro Bial e à Flávia Barbosa, agora na segunda-feira. Inclusive, quem não assistiu, eu recomendo muito assistir. Está no Globoplay, acho que está no YouTube também.
Ah, eu quero
Foi
muito ver.
Uma das melhores entrevistas que eu vi na televisão brasileira, assim, disparado. E uma das coisas que ele falou é que nas sociedades onde as mulheres são proibidas de trabalhar, nos países árabes, por exemplo, as sociedades que deixam as mulheres de lado, esses países são como times de futebol que deixam a metade do time no banco. Vão perder, porque você não pode abrir mão de 50% da sua força de trabalho, da sua força de raciocínio impunemente. Então, aos poucos, a humanidade aprende. Mas, quer dizer, se a gente vai estar vivo até lá, isso eu não sei. Mas...
É, eu acho que...
Elegendo cada vez mais mulheres para que mais mulheres se elejam.
É, e eu acho também que além da gente eleger cada vez mais mulheres, é necessário que os políticos, os partidos e o próprio Estado, né, se comprometam com essa agenda mais igualitária e que a sociedade civil mesmo, como um todo, consiga estimular e exigir uma mudança nesse sentido. Porque eu acho que essa luta é de todos, essa luta não é só das mulheres, não. Essa luta é de todos nós para que a gente possa colher os frutos, né, de ter mais mulheres na política. Então, acho que isso abrange tudo, como eu falei, políticos, partidos, políticos, os próprios políticos, o Estado, tem que haver comprometimento de todas as partes para que a gente possa colocar mais mulheres realmente na política e a gente tenha esse tal ambiente mais equilibrado, que é muito mais saudável. Então, acho que quando também alguém olha para essa situação e fala, ah, esse problema não é meu, não, esse problema é de todos, essa, né? Essa questão é uma questão para ser resolvida por todos nós como sociedade civil mesmo.
Evidente.
Muito bem, Corinha. Vamos continuar o programa. Vamos para o último assunto do nosso programa, que é o Instagram. A gente vai falar agora sobre essa rede social como plataforma de ativismo e engajamento, cada vez mais. Recentemente, o Instagram completou uma década. Ao longo desses anos, a rede social tem se mostrado como um novo caminho para se fazer política e defender ideais. Nos últimos tempos, pautas e demandas sociais têm ganhado espaço, tanto em perfis pessoais quanto profissionais. O modelo de carrossel, formado por até 10 imagens colocadas em sequência, é muito usado para manuais e explicações sobre diversos assuntos. No início de junho, após a morte de George Floyd, sufocado por um policial branco nos Estados Unidos, a ação conhecida como Blackout Tuesday inundou a rede social de quadrados pretos. Depois, usuários começaram a explicar que o movimento, na verdade, atrapalhava a divulgação de informações sobre o assunto. O caso de estupro da influenciadora Mari Ferrer também causou muita repercussão nos perfis brasileiros. O acusado do crime foi absolvido no processo e o ocorrido ficou conhecido como estupro culposo, ou seja, quando não haveria intenção de estuprar, o que não existe no direito brasileiro. As duas situações recentes mostram como essa onda de preocupação social ganhou espaço na plataforma, que ficou conhecida por ser um prato cheio para selfies, filtros e egotrip. Os padrões de beleza e os modelos de vida perfeita e reais para a grande maioria da população continuam lá. Mas com a popularização do Instagram, os conteúdos também cresceram e se diversificaram, ainda mais na rede que é a queridinha do momento entre os jovens. Apesar de não ter tanto espaço para textos mais longos, a plataforma apresenta uma diversidade de formatos. Além dos famosos carrosséis, os stories e o IGTV são outras formas de produzir e divulgar conteúdo. E claro, por ser muito visual, as imagens e o design contam bastante na hora de chamar a atenção do usuário. O fato é que grande parte das discussões sociais passam por lá. Segundo uma pesquisa deste ano da Reuters, as redes sociais ultrapassaram a televisão como fonte de informação dos brasileiros pela primeira vez. Corinha, eu de vez em quando nem lembro que existe televisão. Eu recorro a ela só mesmo para assistir minhas séries e tal. O fato é que a gente não pode dar as costas para o poder que exercem sobre as pessoas nos dias de hoje, né? Eu venho reparando mais engajamento mesmo, mais ativismo, principalmente no Instagram, que é a rede que eu estou mais presente. Eu quase não vou ao Facebook, não tenho outra rede social que não seja o Facebook e o Instagram. E no Facebook eu quase não estou. Então é no Instagram mesmo que eu estou percebendo esse ativismo, esse engajamento maior. Mas a pergunta que eu queria te fazer, você que é uma pessoa que está muito presente, principalmente no Facebook, é até que ponto esse engajamento, esse ativismo que a gente tá vendo mais, né, acontecer mais em redes sociais como o Instagram, por exemplo, surtem algum efeito?
Cara, primeiro eu vou observar uma coisa, que o ativismo social que está acontecendo no Instagram está acontecendo no lugar errado. E está acontecendo lá, porque o Instagram não é uma rede para isso. O Instagram veio ocupar o lugar do Fotolog e do Flickr antigos. É uma rede que foi desenhada para você mostrar fotografias, não é uma rede desenhada para textos ou para conversas, e, portanto, se presta pessimamente a isso. A começar pelo fato que você não pode postar nada no computador, você tem que postar do celular. Então, você imagina você ter que escrever um texto de protesto ou de qualquer outra coisa no celular, porque você não pode usar o computador. Mas tudo isso está acontecendo lá porque as pessoas estão cansadas do Facebook. Ninguém aguenta mais o Facebook. E no Twitter é impossível você ter o tipo de engajamento e de interação que você tem, ainda que precário, no Instagram. Então, esse uso torto do Instagram, ele vem do fato de todos nós estarmos à espera, na verdade, de uma rede que seja parecida com o Facebook, mas que não seja o Facebook, onde a gente possa escrever e onde a gente possa conversar, trocar ideias. O Instagram não é uma rede para trocar ideias. Então, ele vai ser sempre capenga.
Mas você não acha que, nesse caso, aquela velha frase, clichê, pode fazer efeito no Instagram, que uma imagem vale mais do que mil palavras? Você não acha que, às vezes, com a imagem a gente surte mais efeito do que com uma discussão sem fim, como, por exemplo, acontece no Facebook? Você mesmo tem experiência, você posta qualquer coisa mais polêmica no Facebook, disse-me-disse, e que às vezes não acaba em absolutamente nada. E às vezes você fazer um barulho numa rede social que é visual pode ser um pouco mais eficaz do que você fazer um barulho numa rede social que tem muita verborragia?
Olha, eu acho que uma imagem vale por mil palavras quando ela consegue se realizar como imagem. O problema que eu estou vendo cada vez mais no Instagram é que as pessoas estão postando texto. Eu mesma já fiz isso algumas vezes, em alguns casos assim, de profunda irritação cívica, digamos, de fazer um print do que eu escrevi no Facebook e carregar para lá. Isso está longe de ser o ideal. Porque você aí posta um texto, eu tenho visto de stories, que são texto, porque a pessoa escreveu um textão no Facebook, e aí resolveu trazer para o Instagram o textão do Facebook, porque ninguém vai mais para o Facebook. Então, você tem que usar o stories, que é aquela ferramenta horrorosa que passa as coisas rápido, para ler um textão. Então, está havendo muito mau uso, eu acho, da ferramenta, sabe? Eu acho que a gente, o principal recado disso tudo é que a gente está precisando de uma rede social nova.
Eu acho que... Mais uma!
Eu acho que o impacto visual é causado no Facebook também. Se você tiver uma imagem espetacular... Bom, no outro dia eu postei uma foto absolutamente fenomenal, que todo mundo postou. Era uma foto da Reuters ou da AP. Aquela foto em que o Trump está falando e tem aquele sinal exit.
Ah, é maravilhosa essa foto.
Na frente, você se lembra dessa foto?
Sim.
É a famosa imagem que vale por um milhão de palavras, né?
Exatamente.
Então, aquela imagem, ela pode ser posta no Facebook, ela pode ser posta no Instagram, até no Twitter, ela vai ter o mesmo impacto. A minha bronca com o uso que as pessoas estão fazendo do Instagram é que as pessoas estão usando o Instagram para texto. E aí, cada um faz o que bem entende no seu Instagram. Mas aí... Isso acaba tornando o Instagram um troço que ele não é. Quer dizer que ele não foi programado para ser, então fica precário.
É, mas, por exemplo, no caso de blackout... Desculpa, fala, Corinha.
Então, para a pessoa que está acompanhando, para a pessoa que quer filhar coisas, quer ler, quer conversar e tal, essa ferramenta é muito insatisfatória. Eu não comento no Instagram nunca. Porque o Instagram é a típica ferramenta feita para você botar um coraçãozinho na foto do gato da sua amiga, ou do bebê que acabou de nascer, ou do aniversário, ou da vista bonita que alguém fotografou, ou whatever. Mas, enfim, ela não é uma rede para longos textos. E é muito desconfortável de ler e de escrever. E as pessoas usam para longos textos e eu fico... louca com isso, sabe? Me incomoda.
Mas olha só, Corinha. Mas olha só. No caso, por exemplo, do Blackout Tuesday e no caso do estupro culposo, as pessoas começaram a postar, né, aquelas telas pretas com o Blackout Tuesday e o estupro culposo não existe. As pessoas começaram a postar e quase ninguém fazia textão. Na verdade, era só aquilo. No máximo, era uma hashtag ou uma coisa assim. É, então, assim, nesses dois casos que a gente citou, que foram os mais recentes, a gente não teve uma produção de texto em demasia para essas postagens. É, mas o que realmente fica um ponto de interrogação na minha cabeça é que, ainda que essa rede seja bem utilizada, vamos dizer que não aconteça das pessoas colocarem textão, tá? Porque realmente acontece, e eu concordo com você, o Instagram não é um lugar para a gente colocar textão. Existem outras redes onde a gente pode colocar o textão, o Facebook está aí para provar isso. Mas a partir do momento que você consegue fazer um protesto e não... se utilizar de 500 mil palavras, né, para poder explicar o que está acontecendo ou para falar sobre a sua revolta, será que isso tem efeito? Por exemplo, não existe estupro culposo. Tem efeito no julgamento do sujeito? Tem efeito na pressão que vai fazer o judiciário? Tem, entendeu? Isso que eu não consigo responder até hoje. Eu não sei se esse tipo de revolta, se esse tipo de engajamento, se esse tipo de ativismo, qualquer outra coisa, se isso tem, de fato, eficácia na prática, entendeu?
Ah, isso tem, porque é uma rede que faz barulho. Agora, eu ainda acho que a grande rede de protesto e de manifestação política é o Twitter.
Uhum.
Quer dizer, eu acho que qualquer barulho que você faça no Instagram, ele é menor do que o barulho no Twitter. É engraçado porque cada rede tem perfil, e esses perfis têm uma razão de ser. O Twitter é a praça pública onde todo mundo está gritando. Então, eu acho que o lugar do protesto e o lugar onde os protestos são mais vistos e onde eles alcançam mais visibilidade é o Twitter.
Embora das redes seria mais agressiva?
Totalmente.
É, total. Né?
O Twitter é uma carnificina. Sempre. Você, qualquer coisa, você diz bom dia e você é xingado pela esquerda, pela direita, por quem está embaixo, em cima. É impossível. Eu preciso estar de muito bom humor para fazer as coisas no Twitter, porque senão eu não tenho paciência, sabe? É muito desgaste para um ser humano. Eu acho que certos protestos são muito válidos. O negócio do Blackout Tuesday, por exemplo, era contraproducente, no fim estava atrapalhando as pessoas divulgarem notícias, mas era muito interessante visualmente, tinha um forte impacto, né?
Uhum.
A minha implicância com esse uso do Instagram é que eu vejo que as pessoas estão gastando tempo escrevendo e pondo coisas lá que vão repercutir menos do que repercutiriam em outro lugar.
Eu entendi. Você acha que se a gente tivesse uma rede intermediária entre Facebook e Instagram, seria o melhor dos mundos no momento?
Acho que está faltando uma rede. Acho que tem gente começando aí para o LinkedIn fazer onda no LinkedIn, mas nunca vai funcionar, porque o LinkedIn é uma rede profissional.
É uma rede de negócios, né?
As pessoas nunca vão fazer um protesto eficaz ou expor assim, o seu coração numa rede onde está o seu currículo de trabalho, onde elas procuram trabalho.
Até então, porque é um tiro no pé, né, Cora, você fazer isso. Você está dando um tiro no próprio pé, porque você quer ser contratado por uma empresa que tem um posicionamento político diferente do seu, mas ainda assim você quer, se você começar a se manifestar demais ali, você já é carta fora do baralho, né?
Então, o que eu digo é que a gente está carente de uma rede em que a gente possa conversar e protestar e botar foto e fazer tudo ao mesmo tempo.
O que era o Facebook quando ele apareceu?
Exato, exato. Uma
muito
rede
bem.
Que as pessoas tenham simpatia e não antipatia profunda, que nesse momento a maioria das pessoas tem pelo Facebook. Inclusive eu, que não saio de lá, mas tem.
Inclusive eu, que gosto de sofrer, não gosto da rede social, já não aguento mais o Facebook e tô lá na treta, exato. Todo dia. Clarinha, tá certo. Chegamos ao fim do nosso programa, não sem antes dar as nossas dicas preciosas. Eu quero saber o que você tem pra gente hoje.
Belinha, eu tenho uma dica maravilhosa. Maravilhosa, vou repetir.
Ai, que maravilha!
Semana. Aliás, para essa semana não, porque é uma dica que vai render várias semanas de leitura maravilhosa, excelente, interessantíssima.
Fala, que estou curiosa.
É a biografia do Barack Obama.
Ah, sim.
Essa entrevista que ele deu para o Pedro e para a Flávia foi por causa do lançamento dessa biografia. Se chama Uma Terra Prometida, Barack Obama, publicado pela Companhia das Letras, traduzido por um time de tradutores, porque esse lançamento é simultâneo em vários países, sabe? O livro chegou aqui no Brasil, chegou nos Estados Unidos e em diversos outros países ao mesmo tempo. Então, ele foi traduzido pelo Berilo Vargas, pelo Cássio de Arantes Leite, pela Denise Botman e pelo Jório Dauster. É um time de tradutores craques, um melhor do que o outro. O livro tem 750 páginas. Não são 750 páginas de leitura, porque tem bastante notas e tal. Mas tem fotos, tem o texto do Obama, tem fotos do Obama, da família do Obama, tem a história recente do mundo aqui. Então, o que eu digo é, liguem para a livraria, vão para a livraria, baixem no Kindle, mas esse é o livro, né? Esse é o livro.
Esse
gente
é o livro, né, Corinha?
Esse é o livro.
The book is on the table.
is on the table, pois é.
Tá certo, mais alguma?
Não, essa é a minha dica. Olha, 750 páginas com a foto do Obama, um livraço desses. Eu ainda preciso de outra dica?
Não, De jeito nenhum. Essa daí vale por todos. Eu não precisava nem dar dica hoje. Mas olha, eu tenho duas dicas para os nossos ouvintes. A primeira delas é um podcast. Eu sempre falo aqui que os nossos ouvintes, pelo menos a gente desconfia que eles gostem de podcast, né, Corinha? Porque se eles ouvem ou aquelas duas...
A gente torce, a gente reza. Eu hoje estou rezadeira, tá vendo?
Tá vendo? Você quer rezar muito, Cora. Acho que você não tá bem, não. Tá com febre? Não, vou tirar sua temperatura. Não é possível.
É a caída da Covid, Deus me livre.
Mas olha, é o seguinte. Eu tenho a minha primeira dica, é um podcast... que é da Rádio Novelo, a mesma produtora que produziu o podcast sobre a Ângela Diniz, que a gente já falou aqui.
Muito obrigada pela dica, Belinha. Eu ouvi,
achei
extraordinário.
Ah, que bom, Corinha. Você já acabou?
Ainda não acabei. Estou pelo meio, mas estou achando uma coisa absolutamente fora de série de bom.
Ah, que bom, Corinha. É realmente muito bom.
Muito, muito bem pesquisado. Espetacular.
Espetacular. Que bom. Então, esse podcast é da mesma produtora, da Rádio Novelo. O nome dele é Retrato Narrado. É uma parceria entre o Spotify e a revista Piauí. Tem roteiro, o roteiro e a criação é da Carol Pires, ela que faz toda ali a costura do podcast, dos episódios do podcast. Tem uma equipe, lógico, grande por trás também, de pesquisadores, de produtores. Mas o Retrato Narrado é um podcast que faz perfis, que monta perfis de pessoas conhecidas, de personalidades, e o primeiro perfil é o perfil do Bolsonaro. E é muito interessante ver essa costura que a Carol faz da infância do Bolsonaro até ele chegar ao poder. Então, para a gente também entender como é que se deu essa ascensão ao poder, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Mas peraí, como é que isso aconteceu que eu nem vi? Eu fechei o olho e abri e ele virou presidente. Não foi bem assim. Houve um caminho até lá. E esse caminho é muito bem contado, muito bem contado em 6 episódios nesse podcast Retrato Narrado. Está nas principais plataformas digitais, facílimo de encontrar. Então essa é a minha primeira dica. Eu acho que você vai gostar também, Corinha. Depois, quando você tiver um tempinho, quando terminar o da Ângela Diniz, o Praia dos Ossos, vai para esse que eu acho que você vai curtir. E aí, a minha segunda dica é uma série da HBO chamada The Undoing. É uma série com a Nicole Kidman e com o Hugh Grant. É estrelada pelos dois, que formam um casal na série. É do mesmo criador de Big Little Lies, então a gente já pode imaginar que é ali um suspense, que de vez em quando você fica... O que, que vai acontecer? Eu assisti os 2 primeiros episódios. Essa série ainda está sendo colocada na HBO a cada domingo, então não estão disponíveis todos os episódios, mas eu comecei a ouvir tanta gente falar bem que eu falei, ai, tô curiosa, vou lá ver. Então eu já assisti os 2 primeiros episódios, achei muito boa, muito boa. Eu não sei onde vai dar essa história. É o tipo de história que pode dar num lugar que você fala, ah não, pelo amor de Deus, porque aí é muito óbvio, e pode dar em outro lugar, que é o que eu tô torcendo para que vá, que eu nem sei qual é, mas aquele lugar surpreendente, né? Para quem gosta de um bom thriller, para quem gosta de um bom suspense, The Undoing promete, pelo menos eu acho. Só quando chegar no final é que eu vou poder fazer minha resenha, entendeu? Mas pelo menos estou gostando até agora. Então tá aí, 2 dicas e mais a dica da Cora. Tá bom já para terminar, né?
O book, the book.
Corinha, vamos lembrar os nossos ouvintes, então, que se quiserem falar com a gente, é só ir lá no arroba aquelas duas podcasts no Instagram. Você pode fazer o que mais? Ah, pode mandar um e-mail, aquela coisa antiga, para aquelas duas podcasts, @gmail.com. Você vê que eu fiz até uma pausa que eu nem lembro o nosso e-mail, de tanto que a gente não usa. E que mais? Corinha, me ajuda aí que eu estou um pouco esquecida.
Sem falar que qualquer dica, qualquer sugestão, vocês também podem mandar para as nossas redes sociais, da Isabela, minha, porque a gente sempre lê os comentários e saberemos encaminhá-los.
Exatamente. É isso. De resto, Corinha, continuo morrendo de saudade, continuo com muita vontade de dar um abraço de urso, daquele que eu vou te apertar e nunca mais vou te largar, e sonho com o dia que isso vai acontecer. Não sei se ele está muito próximo, mas eu espero que sim.
Com toda certeza, meu bem.
Um beijo, Corinha, até semana que vem.
Até pra semana. Belinhas, ouvintes, tchau pra vocês.
Aquelas duas, com Isabela Sáez e Cora Ronay.